Blim Blom. Hoje o Blim Blim Blom tem o prazer de relembrar os melhores momentos desta temporada.
E foram muitas participações importantes que tivemos aqui, não é, Tim?
Sim, especialmente no Radinho Mac.
Como é bom celebrar a nossa memória. E falando em convidado, lembra quando tivemos uma cravista aqui no nosso estúdio?
Claro, foi quando a Rosana Lanzelotti esteve aqui.
Radinho Mac!
Ah, hoje estou muito animada com a presença da Rosana Lanzelotti no Radinho Mac.
Sem dúvida, Condessa. Ela é uma musicista muito importante.
E pesquisadora também.
Mas sabe o que me deixa mais alegre? É saber que teremos um cravo aqui no estúdio.
Não é todo dia que podemos ouvir um cravo ao vivo.
O cravo é um instrumento muito interessante. Pena que o piano ocupou tanto espaço doméstico com o passar do tempo.
É verdade, Lulu. Antigamente, todo mundo tocava cravo. Hoje, todo mundo toca piano.
E como está o transporte? Já pegaram o cravo na casa da Rosana Lanzelotti?
Bem, essa tarefa ficou sob inteira responsabilidade do Jarbas.
Ixi!
Que horas o cravo deve chegar à rádio?
Em 10 minutos no máximo, Condessa. Inclusive, a Rosana Lanzelotti preferiu vir na frente e já está aguardando na recepção.
É muita eficiência, Jarbas. Ela já pode subir.
Vou buscá-la, Lulu.
Nossa, Jarbas, quando sugeri a Condessa para trazer o cravo para o nosso estúdio, nem acreditei que a rádio conseguiria fazer esse transporte.
É uma logística muito delicada e qualquer deslize poderia inutilizar para sempre o cravo da nossa convidada, você não acha?
Jarbas, já te falaram que você é muito pessimista. Quem faz esse tipo de transporte tem experiência com esse tipo de serviço.
E falando nisso, falta um pouco pro programa começar e nem sinal do cravo.
Não seria bom ligar para ver onde ele está?
Eu vou ligar, sim. Alô? Foi sim. O cravo? Na zona norte da cidade? Mas a rádio fica no centro. Vocês vão se atrasar? Como assim? Então? Tá. Estamos aguardando. Tchau.
Aconteceu imprevisto, Jarbas.
Infelizmente, Zezinho. Parece que o transporte foi para outro endereço. Se confundiram? Como é que pode?
É, como pode, não é, Jarbas?
Bem, já separe as músicas da Rosana para o início do programa, Zezinho.
Olá a todos!
Prazer, Rosana. Que bom te receber aqui. Eu sou a Lulu.
O prazer é meu. Obrigada por me acompanhar até aqui, Condessa.
De nada. Pode se sentar aqui, pertinho da Lulu, que o programa já vai começar.
Ah, que bom, mas estou vendo que o cravo ainda não chegou.
Ainda não. Ele está atrasado, mas está a caminho.
Tomara que ele não tenha ficado engarrafado na cidade.
É engarrafado ou não, está na hora de começar.
Pode soltar a vinheta, Zezinho.
Tá bom. É 5, 10, 7, 5, 1.
Ratinho Maqui, está na hora.
Olá a todos que estão conosco ouvindo o Radinho Mac. Estamos no ar e hoje o programa está cheio de atrações especiais. Não só a nossa convidada de hoje é a musicista e pesquisadora Rosana Lanzelotti, como teremos música ao vivo no estúdio, não é isso, Rosana?
Sim, meu cravo está a caminho da rádio e eu já separei algumas músicas para tocar especialmente no Radinho Mac.
Temos muitas coisas boas preparadas para hoje. Não posso deixar de apresentar nosso sonoplasta, Zezinho Zuco, a Condessa Cecília, nossa querida diretora, e Jarbas, nosso supervisor de produção. E vamos ao que interessa, a música da nossa convidada de hoje.
Vamos lá!
Vamos ouvir agora Il Terremoto, das 7 Palavras de Cristo, de Joseph Haydn, com Rosana Lanzelotti, cravo.
Thank you.
programa?
Ah, essa peça de Haydn, Il Terremoto, das sete últimas palavras de Cristo, é muito bonita.
Realmente, Tim. Que bom que o Cravo chegou a tempo ao Radinho Mac e a equipe conseguiu fazer um programa super especial.
E eventos muito misteriosos aconteceram ao longo desta temporada.
E o nome deste mistério é Jarbas.
Isso me lembra quando a Sofia Secato esteve aqui. Mistério e Trapalhadas do Jarbas no repertório.
Ah, a participação da Sofia foi muito legal.
Parece que a convidada chegou, gente.
Que bom. Vou checar se está tudo ok no estúdio.
Ótimo. Mas onde está o Jarbas?
Eis-me aqui, Condessa, ao seu dispor.
Está tudo certo com a transmissão?
Tudo na mais perfeita ordem, Condessa.
Ouvi dizer que você anda meio nervoso.
Nervoso? Eu? Isso é uma intriga da oposição, Condessa. Eu estou mais calmo do que nunca.
É mesmo. Que bom.
Condessa, a Sofia chegou.
Bom dia, pessoal.
Ah, o dia ficou melhor agora. Bem-vindo ao Radinho Mac, querida.
Obrigada. Eu estava ansiosa mesmo para conhecer o estúdio onde a Lulu apresenta o seu programa.
Obrigada, Sofia. Mas o programa não é só meu, não. É de todos nós.
Meu não é, não.
O que foi, Jarbas?
Nada, Condessa. Eu estava apenas concordando com todos.
Vamos começar em alguns minutos, Sofia.
Ok. Onde que eu fico?
Pode ficar aqui. Você trouxe a flauta?
Trouxe, claro. Já vou montá-la.
Ótimo.
Tudo certo aí, Zezinho?
Tudo nos trinques, Condessa. Já vamos entrar no ar. É 7, 2, 8, 5, 2...
Radinho Mac está no ar.
Oi, gente. O Radinho Mac já está no ar, trazendo o que há de melhor em termos de música e de sonoplastia.
Meu Deus.
E sempre trazendo também muitas novidades. Hoje vamos falar sobre a flauta. E quem vai nos ajudar a conhecer melhor esse instrumento, que integra o naipe de madeiras da Orquestra Sinfônica, é a flautista Sofia Secato. Bom dia, Sofia!
Bom dia, Lulu! É um prazer participar desse programa tão falado.
Mal falado, obviamente.
Nós é que agradecemos a sua participação, Sofia. A flauta, apesar de ser feita de metal atualmente, faz parte do naipe de madeiras na Orquestra Sinfônica, não é?
Isso mesmo, e juntamente com o oboé, o clarinete e o fagote. Isso acontece porque a flauta era feita de madeira quando essa divisão em naipes foi feita.
Certo, e há também outros tipos de flauta, certo?
Sim, na orquestra temos também o piccolo, ou flautim, que é o instrumento mais agudo da orquestra. Há também a flauta em sol, ou flauta contralto, que é mais grave, e até mesmo a flauta baixo, que é mais grave ainda.
Nossa, deve ter um som muito bonito!
Sim, sim, mas na orquestra, além da flauta em dó, que é a mais comum, o piccolo é o mais constante.
O piccolo é que nem o pife lá da minha terra.
Isso mesmo, Zezinho.
Não interfira no programa, Zezinho.
Mas foi só um comentáriozinho, oxe.
Não tem problema, Zezinho. A linguagem moderna deste programa permite isso.
Essa linguagem moderna é que me mata.
Mas, Sofia, você trouxe a flauta pra tocar pra gente?
Trouxe sim, Lulu.
Agora que a porca vai torcer o rabo.
Então, vamos ouvir com Sofia Secato, Syrinx, de Claude Debussy.
Bem, a produção me pediu para tocar uma outra obra para flauta solo, Densidade 21.5, de Edgar Varese.
É mesmo? Bem, eu não sabia.
Como assim?
Xiii, deu ruim.
Bem, Sofia, deve ter havido alguma confusão aqui na produção. Isso acontece em programa ao vivo.
Principalmente um programa sem pé nem cabeça como esse.
Como é que a Lulu vai sair dessa, meu Deus?
Calma, Condessa. Tudo tem um jeito.
Não há de ser nada, Lulu. Eu sei como são essas coisas. Não tem problema nenhum.
Não?
Eu também toco o Syrinx de Debussy.
Toca? Mas e a partitura?
Ah, não precisa. Essa eu sei de cor.
Sabe?
Ah, que maravilha! Isso é que é uma flautista bem preparada e pronta pra tudo.
Eu é que não estava preparado pra isso.
Ah, que bom, Sofia. Agradecemos muito. Embora a outra peça também cairia muito bem.
Sim, essa peça de Varese também é muito tocada. Mas eu creio que o Syrinx será mais adequado para o programa.
Que ótimo.
Viu, Condessa? Tudo resolvido.
É mesmo, Zezinho. Ah, que alívio.
Raios. Raios flautísticos e debussínicos.
Vamos ouvir então Syrinx de Claude Debussy com Sofia Secato, flauta. Estamos no programa Radinho Mac e acabamos de ouvir Syrinx, de Claude Debussy, com Sofia Secato, flauta.
Ah, ela realmente toca muito bem, não é, Zezinho?
Toca que é uma beleza, Condessa.
O problema foi contornado mais uma vez e o Radinho Mac segue a sua trajetória de sucesso. Que bom, não é, Jarbas?
Claro, Condessa. O programa segue em sua trilha de sucesso. Mas isso é por pouco tempo. Hoje eu falhei, mas na próxima hei de fazer esse programa sair do ar, custe o que custar.
Se a Sofia não fosse uma musicista versátil, teria sido um Radinho Mac impossível de se fazer.
Syrinx, de Claude Debussy, é uma obra belíssima para flauta solo. A verdade é que muitos músicos de talento passaram por aqui.
A Lulu, o Zezinho e a Condessa recepcionaram muitos instrumentos no estúdio, mas tiveram uma verdadeira aula sobre o violoncelo quando a Janaína Salles esteve por lá.
Mesmo sem o arco do instrumento, ela tocou lindamente no programa.
E ouvir a música que ela tocou do garoto foi um verdadeiro privilégio.
Ué, cadê o arco do meu violoncelo?
Veio com você mesmo, Janaína?
Veio sim, tenho certeza. Ele fica na caixa do violoncelo.
Ah, e o programa já vai começar. Vamos encontrar o arco e devolveremos para você são e salvo, Janaína. Já volto ao estúdio em um instante, pessoal.
Um programa tão sem classe como o Radinho Mac não pode ter um dia normal. É por isso que já dei uma ajudinha para que nada dê certo na transmissão de hoje.
Poxa, não acredito que isso aconteceu.
Fique tranquila, Janaína. Vai dar tudo certo. Eu espero. Zezinho, já podemos começar?
Claro. É em 5, 15, 39, 87 e já.
Ratinho Mac, está no ar.
Olá, queridas e queridos ouvintes que nos acompanham no céu e na terra e no mar. E que sintonizam na nossa frequência, na frequência do seu, do nosso Radinho Mac. Quem nos acompanha aqui hoje, além do incansável Zezinho, é a violoncelista Janaína Salles.
Olá a todos os ouvintes do Radinho Mac.
É um prazer receber você aqui, Janaína. Já que você está aqui com o seu fiel escudeiro, queria que você contasse por que gosta tanto do violoncelo.
O violoncelo é um instrumento muito rico. Ele possui um registro sonoro extenso, indo do grave até o agudo e se revelando um instrumento bem próximo à voz humana.
Que curioso!
Pois é, e devido a essas características, ele é conhecido pelo grande poder de apelo emocional, porque ele se conecta facilmente com as nossas emoções. Pode reparar que em muitos filmes, se alguém morre, fica muito triste ou iluminado por um grande acontecimento, a trilha sonora acaba botando um solo de violoncelo ao fundo para dar mais ênfase melodramática para a cena. E costuma funcionar super bem.
Zezinho está inspirado hoje. Quais outras curiosidades você poderia falar sobre o violoncelo, Janaína?
Olha, ele é um instrumento muito versátil. Ele tem o seu lugar cativo nas orquestras, no naipe de cordas, mas a cada dia conquista mais espaço como solista e na música popular também. Um de seus parentes mais antigos é a viola da gamba.
Quanta informação sobre o violoncelo, Janaína! Pena que ainda não dê pra gente ouvir você tocando uma peça solo, mas daqui a pouquinho vai dar.
Não, já pode ser agora.
Pode?
Sim, o arco é tão importante quanto o violoncelo em si. E dependendo das características que ele tem, do material que ele é feito, o som final poderá ser muito diferente. Mas, apesar do arco ser uma peça fundamental para a música ser produzida pelo violoncelo, é possível tocar sem ele, assim como é feito no contrabaixo e no violino.
Não acredito!
Essa técnica se chama pizzicato, que nada mais é do que tocar alternadamente as cordas diretamente com os dedos. Pizzicato é a palavra em italiano para beliscar, que é isso que fazemos com as cordas.
Adorei o pizzicato.
Eu odiei.
Condessa, aqui está o arco da Janaína.
Não acredito que ele achou.
Que ótimo, Zezinho. Olha, então entre no estúdio de mansinho e entregue para ela. Ninguém em casa vai notar.
Combinado, Condessa.
Muito interessante mesmo o efeito do pizzicato, Janaína. Agora nós precisaríamos ouvir o violoncelo com o arco, mas... Zezinho! Por que você saiu da técnica?
Vim trazer o arco da Janaína.
Que ótimo!
Obrigada.
Mas, como eu ia dizendo, chegou a hora de ouvirmos o violoncelo tocado com o arco.
Que droga! Parece que esse Radinho Mac tem jeito pra tudo.
Estamos no Radinho Mac e acabamos de ouvir Gente Humilde, de Garoto, com a violoncelista Janaína Salles, que tocou com arco.
Ufa! Ainda bem que cheguei na hora com esse arco.
E ainda bem que deu para entregá-lo a tempo para a Janaína.
Com certeza. O que seria do programa ao vivo, sem música ao vivo, não é mesmo?
Não é estranho, Jarbas, que o arco dela estivesse encostado atrás de uma porta de um outro estúdio?
Estranho é, Condessa. Mas a Janaína pode ter se distraído. De qualquer forma, essa é uma responsabilidade da produção do programa. Não sei se o Radinho Mac...
Não é engraçado, Jarbas, que sempre acontece algo esquisito antes do Radinho Mac começar?
Eu sempre achei isso mais do que esquisito.
São coisas de programa ao vivo, Condessa. Não vai me dizer que a senhora está suspeitando de alguma coisa?
Alguns objetos que somem, pessoas que não são da equipe telefonando para os convidados. Estou bastante atenta, Jarbas. De olho em tudo.
Eu também, Condessa. Eu também.
Estamos no programa...
Agora que a gente ouviu Gente Humilde, de Garoto, Isabela, não é uma boa hora de relembrar um momento bem humorado do Radinho Mac?
Ah, teve vários momentos engraçados, Tim.
Um episódio que tenho muito carinho foi quando a equipe achou um gato na tuba do Eliezer Rodrigues.
Teve até música especial.
Foi quando a vida imitou a música.
Quem vem hoje, Lulu?
O instrumentista Eliezer Rodrigues e sua tuba.
Oba! É sempre um prazer receber os instrumentos de sopro.
Ele já deve estar chegando.
Olá a todos.
Olá, pessoal. Acho que eu cheguei a tempo, não?
Bem na hora, Eliezer. Seja bem-vindo.
É um prazer recebê-lo, Eliezer.
O prazer é todo meu, gente.
Bem, hoje eu vou acompanhar o programa do estúdio junto com vocês.
Que ótimo, Condessa!
Quero ver de perto a dinâmica do programa e ajudar no que for preciso.
Que ótimo, Condessa.
Eliezer, pode se sentar aqui. A sua água é essa e pode ajustar a cadeira como você quiser.
Lulu, eu gostaria de uma cadeira sem braços para facilitar na hora de tocar a tuba.
Poxa, as do estúdio sempre são sem braços. Alguém deve ter feito uma troca.
Ah, enquanto isso, dá tempo de ir no banheiro?
Claro, Eliezer.
Eu mostro a você onde é. Te levo lá.
Obrigado.
É logo ali, virando à esquerda. Eles não perdem por esperar quando souberem o que eu fiz desta vez. Esses músicos confiam demais nos funcionários da rádio. Entregam seu instrumento a qualquer um. Dessa vez, esse Radinho Mac, sem classe, não vai para o ar.
Poxa, Jarbas, é bom te ver sorrindo assim. As pessoas que trabalham aqui parecem bem felizes.
Até que somos mesmo.
Que bom que o Radinho Mac abriu espaço para falar sobre a tuba. Nem todo mundo conhece.
Como não? Tão comum em bandas, o naipe de metais é bastante presente, inclusive na música popular.
Ah, isso é verdade, mas quantas pessoas puderam escolher aprender a tocar tuba? É muito mais comum o piano, o violão...
Mas nisso você tem razão.
Que bom que vocês voltaram.
É, minha cadeira já está pronta.
Tudo certo. Podemos passar o som, Elias?
Opa, é pra já.
Perfeito.
O que houve, Eliezer?
Não sei. Não faço a menor ideia. O som do instrumento não sai. Curioso, pois fiz manutenção nela faz pouco tempo. Deixa eu tentar de novo. É, continua a mesma coisa. Que coisa estranha, gente.
Parece que tem alguma coisa dentro da tuba.
Será que a tuba está entupida?
Mas, gente, eu conferi tudo antes de vir pra cá. As partituras na pasta, os bocais, a limpeza.
Já sei a resposta. Mas eu vou perguntar. Conferiu a campana também?
Com certeza, Condessa. O espaço para o ar sair precisa estar livre e limpo, sempre.
É, faz sentido.
Não podemos marcar para o Eliezer voltar outro dia?
É, sai com esse clima de derrota pra lá, Jarba.
Vamos resolver, Eliezer. Que tal conferir tudo de novo?
As partituras estão aqui no case da tuba. Os outros bocais estão nesse bolsinho separado aqui. Os pistões estão se movimentando bem. Então... ahá!
O que foi?
O mistério está na campana!
O que tem aí?
Vocês não vão acreditar!
É perigoso!
Acho que não! Senão ele não estaria rindo!
Mas que droga!
Tem gato na tuba!
Ah, não! Um dos gatinhos da rádio se abrigou na sua tuba! Ele tá bem, ele tá vivo!
Sim, fique tranquila, Lulu. É um gatinho de pelúcia.
Ufa, que alívio.
Gente, a vida está imitando a música.
Como assim, Zezinho? Não diga besteiras.
O Zezinho está certo. Esse é o nome de uma das mais famosas composições de Braguinha. Tem gato na tuba.
É mesmo? Não conheço.
Pois vai conhecer agora mesmo. Eu tenho a gravação original aqui, com o cantor Nuno Holland.
Que ótimo! Põe pra gente ouvir então.
Era só o que faltava.
Todo domingo havia banda no coreto do jardim. E já de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Porém um dia entrou um gato na tuba do Serafim. E o resultado dessa melodia foi que a tuba tocou assim. Pum, pum, pum. Pum, pururum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pururum, pum, pum.
Pessoal, é bom saber que nós e os gatos estamos sãos e salvos. Mas o programa precisa começar. Agora!
Verdade! Já está na hora.
Então é 5, 3, 7, 2, 25 e já!
Ratinho Maquinho está no ar.
Olá, queridos ouvintes que estão nas ondas do rádio e vibrando na frequência do Radinho Mac. Fiquem com a gente, aqueles que também nos acompanham pela internet, porque hoje temos dois convidados muito especiais. Meu caro ouvinte, não é do Zezinho Zuco, nosso sonoplasta maluco, que estou falando. Apesar dele ser ilustre e especial e estar coladinho com a gente aqui no Radinho Mac, hoje a gente recebe o instrumentista Eliezer Rodrigues.
Olá aos ouvintes e obrigado pela recepção, Lulu. Estou acompanhado da minha tuba e por um gato de pelúcia que veio dentro dela.
Isso é que é uma surpresa.
Eu acho que foi uma brincadeira do meu filho, Lulu. Se ele estiver ouvindo a gente agora, eu queria dedicar a primeira música do programa a ele.
E qual será?
Tuba Polka, de um autor anônimo.
É pra já!
Mm-hmm.
E a música especial foi do João de Barro, Tem Gato na Tuba.
Essa música é muito boa e muito engraçada também. Mas sabe de uma coisa que eu gosto muito no Radinho Mac, Tim?
O quê?
A forma com que a equipe do Radinho Mac trabalha.
Sempre em equipe, não é, Isabela?
Exatamente.
E com muita criatividade também.
Mesmo quando o Jarbas monta sua corrida de obstáculos na produção.
Radinho Mac!
Ah, Condessa! Estávamos falando da senhora.
É, de como a senhora cuida tão bem da rádio.
Ah, queridos! Imagino que vocês tenham ficado satisfeitos com a manutenção dos pianos.
Ficamos mesmo.
Parecem novos. Acho que o pessoal da limpeza também caprichou. Nosso piano tá brilhando.
Fico muito feliz em ouvir isso. Vamos ver o que a Érica Ribeiro vai dizer. Ela vai ser a primeira a tocar depois de todos os nossos cuidados.
Acho que ela vai ficar muito feliz, isso sim.
Falando nisso, onde está o banquinho do piano?
Não está aqui. Achei que ele estivesse no canto do estúdio, meio escondido.
Realmente não está por aqui, gente. Eles também passaram por manutenção, Condessa?
Passaram sim, afinal, são partes dos pianos.
Será que foi parar em outro estúdio?
É, podemos procurar.
Enquanto isso, eu vou procurar no segundo andar.
Eu posso ver se há outro banco de piano nos outros estúdios.
E eu? Como vou ajudar?
Tenho uma tarefa muito importante, Zezinho.
Qual?
Você pode receber a Érica quando ela chegar? Pode esperá-la na recepção.
Ah, claro.
Daqui a pouco nos encontramos no estúdio.
Ora, ora, ora. Como é raro encontrar esse estúdio vazio a esta hora, às vésperas do Radinho Mac começar. Eles já devem ter percebido que o banco do piano desapareceu. E não vão encontrar nada para substituir, porque todos os outros bancos também estão escondidos. Mas parece que a sorte está realmente do meu lado e vou tirar todas as outras cadeiras daqui também. E vou fazer isso logo, antes que todos voltem pra cá. Oh, como isso é pesado.
Bem, já faz um tempo, mas meus parabéns pela indicação ao Grammy Latino em 2022.
Muito obrigada, Zezinho. Você é muito gentil. Foi a cereja do bolo por termos feito um trabalho que ficou muito bonito. Meu primeiro álbum solo e com um reconhecimento tão grande. Todos os envolvidos no projeto ficaram muito felizes.
Caramba!
Que foi, Zezinho?
Todas as cadeiras do estúdio sumiram.
Mas vocês não têm outras sobrando aí nos estúdios ao lado?
Podemos procurar, mas nós saímos daqui em 5 minutos e sumiu tudo por encanto.
O piano também tá sem banco.
Ah, ele foi o primeiro a sumir.
Olá, Zezinho. Muito prazer, Érica. Sou o Jarbas, supervisor técnico da rádio.
Ah, muito prazer, Jarbas. Talvez você possa nos ajudar aqui.
Isso mesmo, Jarbas. Sumiram todas as cadeiras do estúdio, Jarbas. Só ficaram algumas com braço que impedem a pianista de tocar.
Inclusive o banco do piano, pelo que eu estou vendo.
É, exatamente. Você que estava aqui no final de semana, não viu o que pode ter acontecido?
Bem, como os bancos são partes do piano, eles podem ter sido levados para a manutenção também.
Mas não saíram do prédio, disso eu tenho certeza.
Certamente que não. Será que a equipe se confundiu e levou as cadeiras para consertar também? Nos outros estúdios também não tem nada?
Ah, era só o que faltava.
Inclusive, eu vim procurar a Condessa para conversar sobre isso.
Gente, parece que todas as cadeiras sem braço e todos os bancos sumiram.
Infelizmente, as daqui também.
Ai, que droga. Ah, oi, Érica. Apesar da gente estar em um momento um pouco confuso, é um prazer receber você aqui.
O prazer é meu também, Lulu. Estou disponível aqui para ajudar no que for preciso, tá bom?
Bem, dado que o programa está quase na hora de começar, eu acho que vamos ter que cancelar a transmissão ao vivo.
Aí eu detesto quando você fala isso, Jarbas, mas vou ter que concordar dessa vez.
Nada disso, Zezinho. Já vou enviar uma mensagem para a Condessa explicando que as cadeiras sumiram. A gente pode começar o programa de pé.
Você tem razão, Lulu. Mas o que vamos fazer com a Érica?
Posso dar uma sugestão?
Claro, a hora é agora.
Uma amiga de faculdade sempre contava uma mesma história de família que acontecia lá na casa dela em São Paulo. O pai dela improvisava um banco para ela poder tocar o piano da casa. Era um piano para adultos e os pés dela não chegavam nos pedais. Mas, num primeiro momento, como ela era pequena, o importante era alcançar as teclas. Os pais empilhavam umas almofadas em uma cadeira sem braços. E ela tocou assim por um bom tempo. O curioso é que ela, sempre que ela treina, ela leva uma almofada para colocar em cima do banco do piano. Ela fala que se acostumou a tocar assim. Ela criou um carinho pelas almofadas.
Ah, bem, não temos almofadas aqui, mas acho que podemos improvisar.
Gostei disso.
Pessoal, não podemos colocar a segurança da Érica em risco, hein, Zezinho?
Que nada, Jarba.
Vai ser quase como brincar de quebra-cabeça.
Oxa, vou improvisar aqui um gaveteiro de madeira, peraí. Por cima, nós temos aqui um apoio de madeira para colocar caixa de som em cima. E meio apoio para o pé ficar mais alto.
Bom, me parece ótimo. Serve para você, Érica?
Para tocar uma música aqui vai funcionar muito bem.
Vamos lá, Zezinho.
Em 5, 10, 3, 17 mil e já!
Ratinho Mackey está no ar.
Seja bem-vinda, Érica Ribeiro.
Obrigada, Lulu. É um prazer estar aqui no Radinho Mac. Gostaria de tocar Stravinsky, um conjunto de peças do meu álbum mais recente, Sofia Gubaidulina, Hermeto Pascoal e Igor Stravinsky.
Que maravilha!
Mas que raiva! Não é possível que esta equipe encontre um jeito pra tudo! Até convidado arranja a solução neste programa!
Jarbas, que bom que eu encontrei você aqui ainda. Por favor, redistribua as cadeiras nos estúdios pra não acontecer de novo o que se passou no Radinho Mac.
Sim, sim, Condessa.
Legal a Érica, né, Jarbas? Não é qualquer pianista que teria essa disponibilidade de tocar sem banco?
É uma beleza, né, Condessa? Uma beleza. Tudo dá certo para o Radinho Mac. Até quando tudo caminha para ir para o lado contrário.
É verdade, Jarbas. O Radinho Mac é um programa de muita sorte e competência, já que tem uma equipe tão dedicada. E você faz parte dela também.
É realmente muita sorte, Condessa.
Estamos no programa.
A Érica ainda nos brindou com três poesias da lírica japonesa, de Igor Stravinsky, de um dos álbuns dela.
A vinda da Érica Ribeiro ao Radinho Mac foi mesmo muito proveitosa.
Assim como a nossa temporada.
Quer dizer que o Radinho Mac também vai celebrar este ano que passou?
Com certeza. Muito obrigado pela companhia ao longo destes episódios tão especiais, Isabela.
Eu que agradeço, Tim. E que vem agora o...
Radinho Mac.
Radinho Mac, Radinho Mac, Radinho Mac, está no ar. Radinho Mac, Radinho Mac, Radinho Mac, está no ar.
O Radinho Mac é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarbas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado, o Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac. Após uma temporada com muitos desafios, Lulu, Zezinho e a Condessa chegam ao final de um ano de muito trabalho e muita alegria para o Radinho Mac. A esta altura, será que o Jarbas também está se sentindo em ritmo de festa?
Radinho Mac!
Zezinho, já está quase na hora.
Então vamos começar. Em 5, 10, 20, 30, 50 e já!
Radinho Mac está no ar.
Olá aos nossos ouvintes que nos acompanham pela web e pelo radinho de pilha. O programa de hoje está muito especial. Além de marcar a inauguração da exposição da nossa emissora aqui no nosso prédio, vamos relembrar os melhores momentos do Radinho Mac até agora. E se vocês acharam que a gente não ia ter nenhum convidado hoje, se enganaram, meus caros ouvintes. Além da participação ilustre do nosso querido sonoplasta Zezinho Zuco...
Olá a todos!
E da presença do nosso supervisor técnico Jarbas...
Saudações, caros ouvintes!
Quem estará dividindo a mesa de entrevistas comigo aqui é a Condessa Cecília. Todos participarão da conversa musical de hoje. Afinal, quem melhor do que ela para falar sobre a história da nossa emissora e de tantas experiências boas ao longo deste ano? Não é mesmo, Condessa?
É sim, Lulu! Olá a todos os nossos ouvintes! É realmente um prazer estar aqui com todos vocês!
Acredite, Condessa, o prazer é nosso! A gente pode começar nossa conversa de hoje falando sobre todo o trabalho de pesquisa que foi feito para esta exposição.
Com certeza, Lulu! Acho que vale começar a nossa conversa dizendo que esta ideia foi do nosso querido Zezinho Zuco.
Foi mesmo, Condessa?
Foi ele quem insistiu para fazer um evento aberto ao público para celebrar a história da rádio.
Certamente, Condessa. Lembro de quando ele falou que a exposição poderia ser num centro cultural, em um espaço bem maior.
É verdade, sem dúvida. Como a inauguração está sendo um sucesso, acho que ele estava certo desde o começo.
Zezinho está coberto de razão, Condessa. A gente tem mais a que comemorar. E o que o público vai encontrar nessa exposição no prédio da rádio?
Olha, Lulu, a gente separou o nosso trabalho em algumas sessões. Há um breve contexto sobre o surgimento do rádio no Brasil. Contamos com uma documentação que já estava em domínio público e alguns empréstimos de pesquisadores e amigos da Rádio MEC. A gente também encontrou no nosso acervo algumas gravações históricas. Alguns marcos da rádio que você poderá ouvir ao passar pelas instalações, como depoimentos da atriz Fernanda Montenegro e do grande compositor Heitor Villa-Lobos. Outro destaque é a seção da linha evolutiva dos equipamentos da Rádio MEC. E temos também alguns instrumentos que foram do acervo musical da emissora.
E alguns foram utilizados aqui mesmo no Radinho MEC com alguns convidados.
Isso mesmo! Como Sérgio Haas, que tocou uma rabeca antiga que está exposta.
Esse foi um daqueles dias que eu quase consegui tirar esse programa do ar.
Mas, Condessa, a senhora tem falado por aí sobre uma tal surpresa para o Radinho Mac. Estamos muito curiosos.
Pois é, gente. Eu já venho fazendo mistério há algum tempo.
A senhora não acha que está na hora de revelar este segredo, não?
Nós estamos morrendo de curiosidade, Condessa.
Está quase na hora, pessoal. Ainda hoje no programa vou contar a grande novidade para todos vocês e para a nossa audiência.
Mal posso esperar, Condessa. Eu e Zezinho estamos curiosos, mas o Jarbas mal está conseguindo disfarçar.
Deveras, Condessa, eu não posso negar que aguardo ansiosamente a boa notícia que a senhora trará. Tem a ver com que tipo de assunto?
O que posso revelar no momento é que tem a ver com o futuro do Radinho Mac.
Agora está ainda mais interessante. A Condessa vai segurar a revelação até o final do programa?
Exatamente, Lulu. Mas posso soltar algumas pistas ao longo da nossa conversa hoje.
É um clima de mistério no ar, pessoal.
Eu estava com a esperança do programa ser cancelado. Ah, mas a Condessa ama esse Radinho Mac. Será que a equipe vai mudar? O que será que vai acontecer?
Falando em mistério, Condessa, nos bastidores do programa aconteceram e acontecem diversos imprevistos que não chegam até o nosso público.
É verdade, mas imprevistos acontecem em todo lugar. Troca de repertório é algo comum. Só não é comum acontecer ao vivo durante o programa.
Com certeza, mas seguimos ao longo deste ano e fomos nos ajustando por aqui. Afinal, receber os convidados é um dos pontos altos do nosso Radinho Mac.
Eu também gosto muito de receber os músicos. A gente sempre aprende alguma coisa nova com essa troca no estúdio.
E a gente acaba improvisando bastante também, não é, Zezinho?
Sem dúvida. São equipamentos diferentes para diferentes instrumentos e cada participação tem uma demanda própria. Receber instrumentos novos no estúdio é muito legal também.
O papo está muito bom, mas não estou esquecendo de nada.
Ih, Condessa, esta é uma indireta do Jarbas para a senhora.
O Jarbas está curioso mesmo.
Pode falar, Condessa, não fique tímida.
O que posso dizer é que, assim como a nossa exposição, o Radinho Mac receberá ainda mais gente. Mais convidados, mais músicos.
Isso quer dizer que o programa vai acabar?
Claro que não, Jarbas. Oxi, a Condessa falou justamente o contrário disso. Que o programa vai aumentar de tamanho.
Não, eu quero dizer, acabar da forma como conhecemos hoje, caros ouvintes e colegas.
Xiii, até eu fiquei preocupada agora.
Talvez sim, Jarbas. Um ciclo acaba e outro começa.
O programa continua ao vivo, Condessa?
Com certeza, Lulu.
Não tem muita coisa clara ainda, Condessa.
Não há com quem se preocupar, gente. O programa só irá mudar, só isso.
Essa mudança é minha chance de acabar com o Radinho Mac pra sempre. A Condessa está enrolando demais.
Foram tantos convidados ilustres que passaram por aqui.
E alguns já vieram na nossa exposição. A Ana de Oliveira esteve aqui mais cedo.
Ah, eu vi o Mário da Silvia visitando a parte dos instrumentos um pouco antes do programa começar.
Até os ouvintes já chegaram para visitar a exposição?
É realmente um privilégio trabalhar aqui, pessoal. E quem será que o público gostaria de rever aqui na nossa emissora, fazendo parte da exposição?
Seria ótimo ter o maestro Felipe Prazeres para reger uma gravação de orquestra aqui no nosso estúdio. Será que teremos gravações com orquestra no Radinho Mac?
Olha, eu acredito que seja possível sim, Jarbas.
Esta é uma excelente notícia, Condessa. Vamos receber orquestras.
Já estou pensando até no equipamento que vamos usar.
Isso quer dizer que não teremos mais entrevistas? Só música? É porque o programa ganha muito mais com músicas ao longo da transmissão?
Acho que não, hein, Jarbas.
Teremos música e convidados e entrevistas.
Mas não é possível, Condessa. Isso não pode dar certo.
Tudo vai se esclarecer no final, Jarbas. Pode ficar tranquilo.
É, Condessa. A senhora quer mudar de assunto, mas é só o Jarbas que está tirando as informações da senhora. Quem diria? Mas vamos falar dos momentos engraçados que tivemos neste programa?
Esses momentos ridículos sem classe.
Claro, Lulu.
Um que eu ri muito foi quando apareceu uma barata aqui no estúdio.
Acho que não foi bem assim não, hein, Zezinho? Todo mundo estava com medo, inclusive o Jarbas.
Como ousa, Lulu? Eu estava me precavendo de uma situação embaraçosa com esse bicho asqueroso.
É, se a Condessa não tivesse resolvido a situação, não teria programa no ar. Estaríamos todos os três em cima das cadeiras até agora. Hoje.
Realmente uma pena.
Pena por quê, Jarbas?
Uma pena que tivemos que dar cabo do pobre bicho.
Uma das coisas que o Radinho Mac conseguiu foi sair do lugar comum na música em geral.
Passaram por aqui diversos instrumentos, de todos os naipes da orquestra.
É verdade, gente. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu gosto tanto do programa. A diversidade e a simplicidade do programa.
Condessa, seria muito bacana se a gente pudesse fazer o Radinho Mac com o público, que tal?
Verdade, Zezinho. Se os convidados e o repertório são legais, por que não ter uma plateia?
Vocês estão esquentando!
O programa vai aumentar de tamanho?
É isso mesmo, já!
Ah, não! Já falei que isso tem tudo pra dar errado!
As atrações serão ao vivo, assim como as entrevistas. A novidade é que teremos público e um novo formato. Depois que o Zezinho deu a ideia da exposição ser um centro cultural, fiquei me perguntando quais as atividades poderíamos fazer fora do estúdio.
Como assim?
A grande novidade da próxima temporada do Radinho Mac é que ele será transmitido do Teatro Municipal, da Sala Cecília Meirelles, da Escola de Música da UFRJ e de onde mais os nossos músicos convidados estiverem se apresentando.
Mas que ótima notícia, Condessa! Os ouvintes estão sabendo junto com a equipe.
Ótima notícia mesmo!
Já está tudo decidido, Condessa. Mas como faremos esta produção? Tudo vai dar muito mais trabalho.
Fique tranquilo, Jarbas. Você terá toda a ajuda que precisar. Vai ser ótimo.
Me desculpe, Condessa. Mas teremos muito mais trabalho com os músicos convidados, com o local para combinar toda a logística e a produção. Tudo tem muita chance de dar errado. Isso não vai dar certo. Mas, pensando bem, tudo pode correr conforme o planejado se a gente organizar tudo muito bem. E a execução dos nossos planos será um sucesso.
Que bom que até você mudou de ideia, Jarbas. Estamos muito felizes, Condessa.
Sem dúvida, vai dar mais trabalho, mas vai ser muito gratificante também.
O ouvinte João da Rocha, de Marechal Hermes, acabou de enviar uma mensagem dizendo que está muito animado e não vai perder a nova temporada do Radinho Mac por nada.
Ah, que maravilha!
Eu acho que o Radinho Mac tem tudo para entrar na próxima exposição da emissora.
Não precisa sonhar tão alto, Zezinho.
Sem dúvida! A temporada que está por vir tende a ser muito mais rica.
Com a possibilidade de trazer grupos de câmara, cameratas, bandas, orquestras.
E conversar com muito mais gente e dar acesso ao público a um repertório que ele normalmente não ouviria.
Vai ser uma produção muito mais complexa. Precisará de cuidados muito maiores e precisará superar muito mais imprevistos. Isso é ótimo.
Estamos amadurecendo.
Pessoal, com todos esses bons momentos e novidades, encerramos o Radinho Mac de hoje e aguardamos vocês na nossa próxima temporada.
Tchau, tchau!
Até mais!
Tchauzinho!
Esta temporada chegou ao fim, mas essa equipe tão querida terá muito trabalho de pré-produção pela frente. Selecionar os próximos convidados, escolher os novos locais da transmissão ao vivo e, claro, superar as armadilhas de Jarbas, que promete não desistir de sabotar o programa, mesmo depois de fracassar todas as vezes. Quer saber quais serão os desafios de Lulu, da Condessa e de Zezinho? Descubra no próximo Radinho Mac!
Radinho Mac!
O programa Blim Blim Blom é uma criação de Tim Rescala.
É apresentado por mim e por Isabela Costa e tem sonoplastia de Silas Mendes.
A radionovela Radinho Mac é escrita por Maíra de Assis.
Tem Isabela Costa no papel de Lulu.
Janaína Azevedo no papel de Condessa Cecília.
Tim Rescala no papel de Zezinho Zuco.
E Lionel Fischer no papel de Jarbas.
Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
Participe do nosso programa. Escreva para a nossa central de atendimento no e-mail ouvinte@ebc.com.br.
Ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 997100537, DDD 21.
Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
Blim Blam Blom.